Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje é o capítulo 6 de São João. Iniciamos este belo capítulo 6 e inicio mesmo com uma certa empolgação, porque é um belíssimo capítulo que vai nos acompanhar pelo restante desta semana e durante toda a semana que vem. Nesse capítulo 6 está o discurso de Jesus a respeito do pão da vida, ou seja, é o centro, né, do ensinamento eucarístico do Evangelho de São João. Vamos lembrar que São João, ele quando narra a última ceia, ele narra o lava-pés, mas não narra a instituição da Eucaristia. Então é por isso que este capítulo 6, ele é tão importante, porque ele deve ser lido à luz lá da última ceia, dos acontecimentos, porque tudo que Jesus ensina aqui é o que ele vai realizar na última ceia. É importante a gente recordar o seguinte: o capítulo inicia, lá no versículo 4, dizendo que estava próxima a Páscoa dos judeus. Isto quer dizer, cronologicamente, que nós estamos a um ano da paixão de Cristo. Ou seja, nosso Senhor sabe que no ano seguinte ele vai morrer, que no ano seguinte, nesta mesma data, ele vai instituir a Eucaristia, que no ano seguinte ele vai dar aos seus apóstolos a ordenação sacerdotal e a Eucaristia. Então ele já começa aqui a instruir. E este momento, um ano antes de Jesus morrer crucificado, é um momento de verdadeira decisão. Por quê? Porque Jesus aqui chega no ápice da sua fama, né? O Evangelho de hoje é o Evangelho da multiplicação dos pães, né? E neste Evangelho a gente vê, né, que Jesus alimenta uma grande multidão que tinha ido ao seu encontro. Diz ali que havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5 mil homens. Você sabe o que isso quer dizer? É um exército de 5 mil homens. E eles começam a acalentar uma esperança de que Jesus vai ser o general, o Messias general, que virá para triunfar e livrá-los da dominação romana. Depois que Jesus multiplica os pães e alimenta 5 mil homens, o Evangelho nos diz que, no final, né, eles queriam proclamar Jesus rei. Mas Jesus se retirou de novo sozinho para o monte. Vejam, aqui Jesus multiplica os pães. E ali vem o momento de fama, né? Ou seja, um momento que, quem que não quer um rei desse, né, que nos dá comida de graça? Mas Jesus vê que eles estão equivocados e ele começa então a fugir destas pessoas que querem fazer dele um rei temporal, mundano, político, e começa a mostrar em que está o seu reinado. Jesus vai fazer todo o seu ensinamento da Eucaristia para essas pessoas e no final do seu discurso do pão da vida, quando ele disser para as pessoas: olha, esse pão que eu multipliquei para vocês é somente sinal de um pão mais importante, de um pão mais substancial que eu vou dar para vocês, que é a minha própria carne, que é o meu próprio sangue. As pessoas ficam escandalizadas com aquilo e começam a abandonar Jesus. Então, esse capítulo 6, ele é importantíssimo por isso. Por quê? Ele marca, ao mesmo tempo, o momento do maior triunfo e sucesso de Jesus e o momento do início do seu declínio. E aqui vem a aplicação básica para a nossa vida. Vejam só. muitas pessoas se convertem e creem em Jesus, querem se tornar católicos, seguir os ensinamentos da Igreja, mas fazem isso de forma equivocada, ou seja, por razões muito seculares, mundanas, por razões naturais, ou seja, eu sigo Jesus, eu vou à Igreja, eu busco a Deus, sabe por quê? Porque eu noto que quando eu comecei a seguir a Igreja, eu fiquei mais abençoado, os meus negócios começaram a prosperar, né? Ou seja, aí eu tinha um problema de saúde, eu fui curado, eu estava com uma dificuldade na família e essa dificuldade foi resolvida, etc, etc. Quando Jesus é visto pelas pessoas como aquele que vai resolver os problemas mundanos, seculares, aqui desta terra, Jesus parece fazer bastante sucesso. E tem muita gente que faz isso, né? Vai atrás de Jesus, atrás de milagres, atrás de graças para este mundo. Veja, eu não estou negando que Jesus faça milagres. Sim, ele faz milagres, como nesse evangelho aqui. Jesus multiplica os pães. Como Jesus multiplicou os pães há 2000 anos atrás, ele pode hoje fazer com que uma pessoa que está desempregada encontre emprego. Ele pode fazer com que uma pessoa que estava doente recobre sua saúde. Ele pode fazer com que uma família abalada por uma crise à beira do divórcio seja restabelecida. Ele pode fazer com que uma pessoa que está com uma empresa à beira da falência recobre seus negócios. Jesus faz milagres e pode fazer milagres. Mas por que é que ele faz esses milagres? O Evangelho de São João dá aos milagres o nome correto que eles têm. Esses milagres são sinais. Ou seja, os milagres de Jesus são um dedo que aponta para uma luz. Não fique olhando para o dedo. Não fique olhando para o milagre. Você tem que olhar o fato que Jesus quer trazer para você. Uma outra coisa. O meu reino não é deste mundo, Jesus vai dizer para Pilatos. Né? Aqui as pessoas estão querendo fazer Jesus rei, no capítulo 6 de São João. No capítulo 18, Pilatos vai perguntar para Jesus: então tu és rei? E ele diz: sim, tu dizes bem, eu sou rei, foi para isso que eu nasci. Mas o meu reino não é deste mundo. Então, todos estes sinais visíveis que Jesus nos dá devem apontar para o invisível e para o fato de que Deus quer nos dar a vida eterna e a salvação. Na prática, isso quer dizer o quê? Que você que segue Jesus, que foi atraído por Jesus pelos sinais que ele faz, você tem que entender que você agora tem que fazer uma opção por Jesus. Você tem que ficar com Jesus mesmo quando os sinais não sejam mais visíveis. Se você escolheu seguir Jesus quando ele multiplica os pães, você tem que seguir Jesus também quando ele foi crucificado, quando ele parecer derrotado aos olhos humanos. Então, a conclusão desse capítulo 6, que nós iremos começar a ler, é que, no fim das contas, as pessoas começam a abandonar Jesus, mas Jesus se volta para você e pergunta como ele perguntou aos apóstolos há 2000 anos atrás: vocês também vão querer me abandonar? E a nossa resposta tem que ser uma resposta semelhante à de Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Eis aí. Nós precisamos solidamente, vigorosamente, nos decidir pela fé, decidir por seguir Jesus, mas seguir Jesus não por razões mundanas, não por milagres transitórios, mas porque Ele, só Ele tem palavra de vida eterna, só Ele é o pão da vida descido do céu, só Ele nos dá a felicidade. Renove a sua fé e a sua esperança em Jesus, é isto que Ele quer de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.